Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta sexta-feira, 31 de julho de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Polícia Militar expulsa 13 policiais rodoviários acusados de cobrarem propina de motoristas. Efeito da pandemia, 40 empresas do setor gastronômico baixam as portas em Maringá. Proposta da Secretaria de Estado da Educação prevê retorno escalonado às aulas no Paraná. E você confere ainda a previsão do tempo para o primeiro final de semana de agosto. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A massa de ar frio deixou a madrugada e o amanhecer do último dia de julho com temperaturas ainda mais baixas em várias regiões do Paraná. Os setores mais frios foram os Campos Gerais e o sul do estado, onde a mínima foi de 6 graus em Palmas e Telêmaco Borba. No interior, o sol aparece e ajuda a elevar as temperaturas. Máxima de 24 graus em Porecatu, no norte, e em Foz do Iguaçu, no oeste. O primeiro sábado de agosto vai ser de sol em todas as regiões do Paraná. Máxima de 24 graus em Arapongas, no norte. E em Curitiba, as temperaturas vão variar entre 9 e 21 graus. O sol se mantém no domingo e aparece com mais força na região noroeste do estado. Máxima de 28 graus em Paranavaí e Umuarama. Treze policiais rodoviários foram expulsos da Polícia Militar do Paraná, acusados de cobrar propinas de motoristas em estradas do sudoeste do estado. A decisão do comando-geral da corporação foi nessa quinta-feira. O caso ocorreu em 2018. Eles até chegaram a ser presos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, mas foram soltos 5 meses depois e respondem aos processos em liberdade. Entre as provas que estão anexadas à denúncia estão trocas de mensagens, conversas telefônicas e gravações feitas com uma câmera escondida dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual. Os policiais ainda podem recorrer da decisão para o próprio comando-geral da PM. Depois disso, ainda podem tentar apelar para o governador do estado, Ratinho Júnior, segundo informou a PM. Os militares ainda aguardam a sentença de um outro processo, o criminal, a qual respondem no Tribunal Militar em Curitiba. Trabalhadores da Renault promoveram protestos em frente às concessionárias da marca instaladas em todo o país nessa quinta-feira. Em Curitiba, eles ficaram em 7 lojas. O ato faz parte de uma manifestação organizada pelas centrais sindicais contra as demissões dos 747 colaboradores da Renault no Brasil, ocorridas no último dia 21 de julho, na fábrica em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. Muitos deles estavam com atestados de saúde em tratamento médico ou isolamento devido à pandemia do coronavírus. Com o protesto nacional unificado das centrais nas concessionárias de veículos da Renault, os trabalhadores esperam que a empresa suspenda as demissões. De acordo com o sindicato, a ideia é pressionar para que a empresa abra o diálogo com a categoria, a fim de encontrar uma solução para a manutenção dos empregos. Nesta sexta-feira, deputados estaduais vão promover uma audiência pública de forma remota para discutir os motivos e consequências das demissões. O debate será realizado a pedido do deputado Arilson Chiorato, do PT, e contará com a participação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores e entidades representativas. Os parlamentares já enviaram ofícios ao governo do Paraná com o objetivo de fazer com que a decisão da empresa seja revertida. Entre as alegações dos deputados está uma lei estadual que apresenta uma série de condições a empresas que recebem incentivos fiscais do governo devem cumprir, inclusive a manutenção de empregos e a proibição de demissões em massa. Ao menos 40 empresas do setor gastronômico fecharam as portas em Maringá, no norte do estado. A estimativa é da Abrazel, a associação que representa o setor. Em um levantamento, a entidade disse que 42% dos trabalhadores foram demitidos desde março.
A Abrazel, que representa 2 mil bares, restaurantes e outras empresas do setor gastronômico da cidade, estima que ao menos 40 negócios da área fecharam em Maringá durante a pandemia da Covid-19. O dado consta em um levantamento finalizado nesta quinta-feira pela entidade. A associação também divulgou percentuais quanto a uma série de fatores. A Abrazel informou preferir não dar números absolutos porque é uma estatística feita a partir de um levantamento com 40 empresas. Entre outros dados está a informação de que desde março o faturamento do setor caiu 71%. Além disso, 42% dos funcionários fixos ou não foram demitidos. 62% dos estabelecimentos conseguiram a redução média de 40% no valor do aluguel. 90% dos empresários ouvidos disseram ter contraído dívidas, comprometendo 46% do faturamento médio mensal de antes da pandemia. De modo geral, o setor ficou em torno de 80 dias fechado, seguindo decretos municipais e estaduais. O diretor da Abrazel Maringá, Rafael Secato, disse que é um cenário desolador.
Na visão da Abrazel, esse é um cenário extremamente preocupante e desolador. E põe dúvidas aí, põe em xeque a intensidade da retomada aí que a gente pretende implementar se houver uma maior flexibilização das nossas atividades. E é preocupante não só para o empresário que perdeu sua empresa ou que se afundou em dívidas, mas muito mais em relação aos colaboradores e às milhares de famílias que ficaram desamparadas nesses últimos meses em razão do desemprego crescente do segmento. E isso é fruto, obviamente, das decisões exageradas que foram tomadas em relação ao setor de alimentação fora do lar, que poderiam ter sido evitadas com talvez maior ponderação. Realmente houve uma restrição muito intensa e, eu diria, precipitada também, uma vez que logo no início do ano, no mês de março, essas restrições já atingiram o segmento. E o que a gente pretende aí, nos próximos dias, é continuar pedindo à Prefeitura que de forma sensível ela atenda nossas reivindicações de retorno aos trabalhos nos finais de semana, no período noturno, que é muito importante, é o carro-chefe, para que a gente volte a reaquecer o segmento, realizando novas contratações e diminuindo os índices de desemprego, e que a gente também possibilite ao empresário que amortize essas dívidas contraídas no decorrer desses 4 meses para que mais empresas não fechem. Esse que é o intuito.
No momento, a entidade busca mais flexibilização nos decretos municipais para os bares e restaurantes. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Mais de um terço do leite industrializado do Brasil vem da região sul do país. E a expectativa de aumento da produção nos próximos anos faz com que os empresários do setor tentem abrir portas no mercado internacional.
Sul em Destaque.
A região sul é responsável por 35,91% da industrialização do leite no nosso país, conforme dados do IBGE referentes ao primeiro trimestre de 2020, com uma produção total de 2,26 bilhões de litros. O ranking é liderado pela região sudeste, com mais de 2,5 bilhões de litros de leite industrializados de janeiro a março, com 1,6 bilhão apenas em Minas Gerais, estado que mais industrializa leite no país. O Paraná ocupa a segunda posição, com produção industrial láctea superior a 826 milhões de litros. O Rio Grande do Sul é o terceiro da lista, com mais de 743 milhões de litros industrializados no trimestre. Santa Catarina chega a quase 693 milhões de litros e é o quinto estado em produção industrial leiteira, atrás de São Paulo. Esta mega produção gera excedente, produtos que ainda têm espaço a conquistar no mercado internacional. A análise é de Alexandre Guerra, coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira, entidade que reúne o setor produtivo e as secretarias da agricultura dos três estados da região. Para ele, é necessário aumentar a competitividade do que é produzido aqui.
Para nós deixarmos de ser um país importador em nossa balança, como o Brasil, e passar a ser exportador, e aí vem os três estados do sul com essa missão, nós temos que trabalhar a competitividade. Então, dentro da Aliança Láctea, a gente trabalha a competitividade e com o viés pensando para nós passarmos a ser também três estados exportadores de lácteos para fora do Brasil também.
Segundo o coordenador, as empresas do setor contam com um programa da Agência Brasileira de Exportações e Investimento, a APEX, de preparação e fomento à venda internacional.
Então, o primeiro passo, através do PIEX, é feito a capacitação interna das pessoas ligadas a essas empresas que têm interesse da exportação. Aí, depois, a APEX ela faz todos os movimentos de participação de feiras, também em outros mercados que interessam para o Brasil, no caso específico nosso, de lá. E juntamente com a própria ministra da Agricultura, é que você também tem ações para abrir novos mercados.
A expectativa é que em 2023, metade do leite industrializado brasileiro seja produzido no sul do país. No entanto, o setor está preocupado com a reforma tributária, que pode afetar a concorrência lá fora.
Tira de nós, sim, a competitividade, aumenta o custo interno, que se porventura eu não repassar para o consumidor, isso volta e chega também para o produtor. Então, essa reforma tributária, que é a questão da CBS, que passa a ser o PIS e o COFINS, está dentro do programa federal. Essa eliminação desses créditos que nós então tínhamos, isso vai provocar para nós uma perda muito significativa.
Com a colaboração de Eduardo Lhões, de Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
No próximo bloco, a gente vai falar do possível retorno às aulas no Paraná. A Secretaria de Educação sugere que isso seja feito de forma escalonada.
O Paraná em Rede volta já.